Boa noite a todos, você pode se sentar, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tempo precioso de louvor, glória, glória, glória a Deus. Sempre uma grande honra, uma grande alegria poder compartilhar uma palavra, poder compartilhar um tempo na presença, na casa do Pai, na presença dos irmãos, na família. E eu queria mais uma vez reafirmar da minha honra e alegria em estar aqui. Para quem não me conhece, sou psique e amo Jesus Cristo e quero falar um pouco sobre o nosso Senhor nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com vocês, meus queridos. Parece que o texto não está, hoje não está funcionando, mas eu quero que você, que pode, abra a palavra em Atos 1, a partir do verso 8. Uma palavra poderosa, mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu coração. Meu coração se enche quando vou ler esse texto. E imaginar que esse texto o Senhor falou a nosso respeito. Jesus falou, e a palavra diz assim, com muita reverência, meus irmãos, abra teu coração e tua mente para que essa palavra possa entrar verdadeiramente na sua vida. A palavra diz assim em Atos 1, o verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Presta bem atenção, essa palavra é para você. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. E sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Gálatas 5, gostaria que você abrisse também, a partir do verso 16. Gálatas 5, o verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Pelas oportunidades, Senhor Deus, e pelas palavras que nos atraíram para a Tua casa, nos atraíram para o Teu altar, nos fizeram entender, Senhor Deus, e reconhecer a importância da cruz sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos declarar essa gratidão. Nós queremos declarar, Senhor Deus, e que isso seja, pelo Teu Espírito ministrado em nós, uma verdade absoluta. Que levamos todos os dias da nossa vida a gratidão que se manifesta através de uma vida que glorifica o Teu nome. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, doce Espírito Santo, usa a minha vida hoje, Senhor Deus, como Tua boca. Eu quero ser uma ferramenta Sua, Senhor Deus. Servir a Tua igreja da maneira mais simples, sincera, humilde, Senhor Deus. Mas eu sei que há poder quando o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito. E hoje eu peço, derrama abundantemente, Pai, em nome de Jesus. Essa palavra o Senhor falou, o Senhor declarou sobre nós e nós queremos, Senhor Deus, recebê-la. Nós queremos, Senhor Deus, nos posicionar entendendo que não pela nossa carne, mas pelo Teu Espírito queremos nos mover. Pelo Teu Espírito precisamos ser preenchidos, Senhor Deus. Faz em nós, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, algo tão poderoso nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui transformados, transformados, Senhor Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos em nome de Jesus toda cilada, armadilha, acusação, tentação, toda tentativa do inimigo que contra a igreja, contra os irmãos. Eu quero repreender em nome de Jesus todas as armadilhas de Satanás contra a vida dos irmãos e que o Senhor, Pai, reine absolutamente na nossa mente, na nossa mente, no nosso coração, que mantenha cativo toda a atenção sobre essa palavra e que o discernimento que é próprio, dado pelo Teu Espírito, seja em nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que todas as tristezas, todas as coisas, Senhor Deus, que tentaram nos tirar o foco, nos impedir de estar na Sua casa, todas fiquem para trás. Nós entendemos, elas são vencidas, Pai, em Cristo Jesus. Nós queremos nos posicionar, Senhor, dizer e reconhecer que somos imperfeitos, mas que na Tua presença somos aperfeiçoados, e é assim que nós queremos. É assim, Pai, faz labaredas de fogo, Senhor Deus, nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo um novo entendimento, o que é próprio do teu Espírito. Faz em nós, nós baixamos a guarda, vem sobre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, transborda em nós, para que possamos transbordar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diz amém. Com convicção, amém. Palavra poderosa. Eu quero pedir para os irmãos, tem um ventilador aqui, gostaria de pedir para os irmãos baixar um pouco o ventilador aqui do altar, fazendo favor, obrigado. Então, meus queridos, iniciando o ano de transbordar, isso, eu creio, gera uma expectativa muito grande. Eu estava falando com o pastor Cezinha, que no dia em que ele trouxe essa revelação para a igreja sobre essa palavra, eu percebi na igreja algo diferente do que nos anos passados. Quando apareceu a imagem, quando foi dada a palavra, eu percebi que a igreja, não vou falar muitos irmãos, eu vou falar a igreja, entendeu que essa palavra é para cada um de nós, amém? Vocês recebem isso? Meus queridos, nós precisamos entender que para transbordar, nós precisamos estar cheios. Estar cheios. E quando transbordamos, ontem eu ouvi uma pessoa falar, e eu achei muito interessante isso. Quando um copo transborda, quando ele é servido, um copo, numa mesa, e ele transborda, ele provoca marcas aquilo que está ao seu redor. Se tem uma toalha, vai molhar, se não tem, vai molhar mesmo assim, a água vai escorrer e vai marcar. Quando você transborda, você marca aquilo que está ao seu lado. A mesma coisa acontece quando um rio, quando é um tempo de grande chuvarada, aquilo gera uma enchente e faz transbordar. Quando ele seca, quando ele baixa, as marcas ficam por onde ele passou. Meus queridos, nós precisamos entender que nós precisamos gerar boas marcas. Precisamos de uma fonte muito boa a nos alimentar, para que aquilo que eu transbordo seja para a glória do Senhor, amém? Sabe, meus irmãos, na vida, como nós temos levado, a palavra nos diz, seríamos testemunhas de Cristo, aquela palavra. Esse é o decreto, e quem decretou foi Jesus Cristo. Mas a vida como nós levamos, muitas vezes nos faz nos enchermos de amargura, de dores, de traumas, de sofrimentos. E isso, infelizmente, na nossa carne, somos ferramentas que transbordam palavras amargas, muitas vezes. Palavras que não glorificam ao Senhor. Nós temos essa condição. E o Senhor coloca sobre nós essa opção, essa condição de decidir o que eu desejo transbordar verdadeiramente. Vocês sabem, meus queridos, que se a palavra nos diz que eu serei cheio do Espírito Santo, receberei poder e serei testemunha de Cristo, testemunhas de Cristo. Essa é a palavra. Meus irmãos, eu creio que diante dessa afirmação, eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. Eu preciso entender que eu posso, sim, transbordar coisas que não glorificam a Deus. Palavras que não glorificam a Deus. Permito sentimentos no meu coração que não glorificam a Deus. Mas, se eu entendo que o Espírito Santo de Deus vem em meu favor para mudar, para transformar o que não é bom em minha vida, para que eu possa transformar, purificar palavras, pensar nas coisas que eu vou fazer, pensar nas coisas que eu vou falar, que eu vou dizer, no intuito de não ferir as pessoas, de não transbordar as coisas que não glorificam ao Senhor. São opções que nós temos. Mas nós precisamos entender que existem duas forças, dois reinos com expectativa a nosso respeito. E nesse momento eu quero que você se faça essa pergunta. Até aqui, o que você tem transbordado? O que mais tem transbordado na sua vida? O que mais você tem feito alcançar aqueles que estão ao seu redor? Quais são as marcas que tem, você tem, pelas quais você tem sido reconhecido? Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu tinha muito, muito forte no meu coração, quando estava para vir, algumas coisas eu queria compartilhar com os irmãos, e uma coisa nós precisamos ter bem claro na nossa mente: Jesus está à porta, Jesus está voltando, amém? Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Jesus está voltando e os sinais estão o tempo todo ao nosso redor. Não há como assistirmos os noticiários e não saber o que está acontecendo em Israel. Não perceber o que está acontecendo, as nações se voltando contra Israel. Isso a palavra fala, a palavra nos ensina, nos avisa, como uma prevenção, como uma precaução. Eu preciso entender essa palavra. Jesus está voltando. Esses rumores de guerra que nós temos ouvido o tempo todo, antes de vir para casa, eu vi que houve mais um ataque contra um local onde existiam soldados americanos. Talvez isso seja motivo para uma resposta. Nós não sabemos, a palavra nos ensina. Nós não sabemos o tempo, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos, a palavra é clara. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, se Jesus, eu sempre falo isso, se Jesus passasse agora ali na frente e chamasse a igreja, existe algo na sua vida que o deixaria fora? O deixaria de fora? Meus irmãos, é necessária essa avaliação. É necessária essa avaliação. Quando eu penso nesses rumores de guerra, também me vem à mente o que essa palavra fala, que o espírito e a carne, eles militam entre si, a carne contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos, eles estão em oposição. E quando eu penso nisso, meus queridos, eu penso nessa luta, por isso a referência à guerra. Nós vivemos numa guerra dia a dia, nós vivemos numa guerra interna, mas aí vem a pergunta: quem está vencendo a batalha na sua vida? O Espírito e os seus frutos, você tem evidenciado e marcado aqueles, transbordado com isso, e marcando todos aqueles que estão ao seu redor? Ou as obras da carne? A palavra é clara quando fala sobre as obras da carne. Na leitura daquele texto que nós fizemos, do 16 ao 18, diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, presta atenção, igreja, não como acusação, mas como uma palavra de incentivo para que você fuja disso e corra aos braços do Pai, para que você possa tirar todas as barreiras que têm te impedido de um relacionamento profundo, verdadeiro, como o Lore falou no início, um mergulhar verdadeiro na presença do Senhor. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos deixo claro, como outrora já preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam coisas semelhantes a essas. Meus queridos, é necessário que tenhamos esse texto gravado na nossa mente, gravado no nosso coração. A palavra nos diz: não herdará o reino dos céus aquele que pratica coisas semelhantes a essas. Se você não as tem decorado, se você é a primeira vez que você ouviu essa palavra, eu quero motivar, incentivar você, leia o livro, leia esse texto. Nós precisamos nos aprofundar, nos mergulharmos no texto do Senhor, para que nós possamos, diante das armadilhas do inimigo, saber nos posicionar. Ao passo que essas são as obras da carne, os frutos do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, domínio próprio. Meus irmãos, muitas vezes nós somos levados e, analisando do ponto de vista moral, muitas vezes com razão, nós somos levados a perder, a jogar fora essa questão do domínio próprio, porque as pessoas muitas vezes são ferramentas para tirar a nossa paz. Pessoas que amamos, pessoas que não conhecemos, pessoas no trânsito. Os frutos do Espírito são esses. Eu prefiro mergulhar, eu preciso mergulhar e eu preciso escolher a cada dia matar, esmagar a minha carne, para que eu possa declarar de todo o coração: eu sei quem vence a batalha da minha vida, e é o doce Espírito Santo. O doce Espírito Santo que precisa ser perseguido por nós. Amém? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito e andamos também no Espírito. Amém? A palavra nos ensina, e dirigidos pelo Espírito Santo, louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela obediência e pelo interesse que eles têm em saber da direção que vem do Senhor para nós como igreja. E impressionante a ver, perceber quantas igrejas sérias, quantas igrejas ao redor do mundo usando esta mesma direção. O que o Senhor espera? O que o Senhor espera de nós para esse ano? Você já se fez essa pergunta? Porque muitas vezes nós queremos receber muito do Senhor. E assim é a nossa oração. Assim é a nossa oração, a nossa postura. Muitas vezes estamos muito interessados. Mas esse ano, o que o Senhor diz? Que aquilo que eu dou, aquilo que eu dou, eu quero que seja transbordado, que seja compartilhado, que seja dividido. E Ele está falando da sua presença, Ele está falando da sua glória, que você pode se tornar um agente de transformação na vida de pessoas, aonde transborda do seu Espírito Santo. Ontem eu ministrava e eu pensava sobre esse texto, porque muitas vezes as pessoas duvidam de todo mundo. Duvidam, inclusive, de si própria. De si própria. As pessoas falam: como que Deus vai me usar? Vai usar. Vai usar. Se eu fosse pensar nas minhas limitações, se eu fosse pensar nos meus medos, se eu fosse pensar, eu não sairia de casa. Nós somos levados a isso. A nos acovardarmos diante das dificuldades, diante das acusações, diante das preocupações. Nós somos levados, mas o Espírito Santo, o Espírito de ousadia, o Espírito de amor, Ele precisa nos encher de tal maneira que nós entendamos, não conseguimos sozinhos, mas Ele junto. Sabe, quando eu vinha para cá, eu pedia: Pai, por favor, me faz ser uma ferramenta para que eu possa falar no coração de uma pessoa, que eu possa ser a Tua voz que fala e que haja, Senhor Deus, um derramado da Tua unção, em que traz, Senhor Deus, transformação na vida daquele que não tinha fé, e que não acreditava que em si próprio. Eu me lembro muito bem, quando fui abrir a minha célula, a dificuldade que eu tinha em acreditar: ninguém vai acreditar em mim. Mas o Senhor vira o jogo. Ele faz, se eu busco de verdade. E Ele faz através do Seu Espírito Santo. Transbordar o Espírito Santo em nós. Meus queridos, tem mais um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Atos, no verso 19. O verso 19, aliás, capítulo 19, verso 2, a palavra diz assim, em Atos. Paulo perguntou tá? Eu vou ler o verso antes. Aconteceu, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meus queridos, eu entendo que só há uma maneira de nós transbordarmos algo que venha glorificar o Senhor, é se formos de fato cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser uma igreja que sequer ouviu falar do Espírito Santo. Esse é o tema que mais mexe comigo. Na minha vida, eu creio seja falar do Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse amor pelo Espírito Santo é natural dele. É natural dele. É ele que derrama. É ele que se derrama sobre nós. Nós precisamos entender e buscar com uma sede, com um interesse, que muitas vezes nós procuramos coisas no mundo para satisfação da nossa carne. Nunca se esqueça, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas a vitória, você sabe onde está. Nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Precisamos conhecer e reagir ao doce Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Partindo desse princípio, nós precisamos nos aprofundar no Espírito Santo de Deus. Amém? E persegui-lo. A palavra diz que nós devemos buscá-lo, que nós podemos buscá-lo, que nós devemos buscá-lo. Mas quem é o Espírito Santo? Eu preciso entender que o Espírito Santo é Deus. Assim como ele é Pai, o Criador de todas as coisas. Assim como ele é o Filho, Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você. E compartilhou dessa vitória. Te transforma em co-herdeiro desse reino, por amor. Ele também é Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa mais amorosa, gloriosa. O Espírito Santo, ele veio para que você o recebesse. A palavra nos ensina que quando eu aceito Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero pedir, todos aqui já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão. A palavra nos diz assim, que eu recebo o Espírito quando aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele é revestimento. O Espírito Santo, ele te reveste contra as ciladas, contra as armadilhas, contra os pensamentos que o inimigo quer semear na tua vida. O Espírito Santo, ele é o selo da tua salvação. O Espírito Santo de Deus é fundamental nessa igreja e toda a igreja de Cristo na face da terra. O Espírito Santo precisa ser perseguido e valorizado. Valorizado como tal, como o nosso Deus, o Deus Espírito Santo, amém? Para que você possa transbordar de algo bom, precisa nascer nessa fonte preciosa, essa fonte pura que é o Espírito Santo de Deus, amém? Meus queridos, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, todos. A palavra nos ensina que, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Uma coisa é você receber Cristo como Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo. Mas você transbordar requer uma busca. Esse mergulhar que o Lori falou. Essa procura, infelizmente, eu conheci muitas pessoas que eu já vi aceitar Jesus como Senhor suficiente, Salvador da sua vida, mas que logo adiante perdeu o entendimento sobre o compromisso que deve ter com aquele sangue vertido na cruz. porque não houve zelo no relacionamento. E é isso que Ele quer conosco. O Espírito Santo de Deus quer se relacionar conosco, mas quer um relacionamento de verdade. Você que é casado, você que vai casar, você sonha na manutenção de um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de intimidade. É isso que o Senhor quer conosco. Porque muitas vezes nós saímos da igreja aleluiada e na segunda-feira entramos nas armadilhas porque deixamos esse relacionamento com o Espírito Santo de lado. Nós não podemos fazer isso. No nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos respeitá-lo. Respeitá-lo, entender que Ele é uma pessoa e é presente, tão presente aqui, tão real aqui como os meus filhos, a minha família aqui. O Espírito Santo, o Senhor está aqui. E nós precisamos entender, mas eu não consigo ver, viu? O limite é, a limitação é nossa. Isso não faz com que Ele não esteja. A palavra diz, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, lá Ele estaria. O Espírito Santo, o Senhor está aqui, você pode dar um glória a Deus? O Espírito Santo, Ele precisa, Ele deseja esse relacionamento conosco, mas Ele precisa ser honrado. Nós precisamos honrá-lo. Precisa ter honra no nosso coração e não entender que o Espírito Santo, o Senhor, é só mais um. O Espírito Santo, o Senhor, Ele é e é para você. Amém? E é para mim. Ele precisa ser honrado. E uma coisa, meus irmãos, que desonra, que entristece o Espírito Santo, o Senhor, é o pecado. Esse pecado que o Espírito Santo já ministrou no teu coração, que é errado fazer. Muitas vezes, meus queridos, o inimigo se utiliza de uma ofensa que nós sofremos para nos aprisionar na dificuldade de perdoar, por exemplo. Por exemplo, o Espírito Santo, Ele vai te dar essa condição de você se posicionar e entender as armadilhas. Ele vai te convencer sobre a leitura que nós fizemos em Gálatas, a partir do verso 18, quais são as obras da carne e que entristecem o Espírito Santo, que milita contra a carne, Ele guerreia por nós, Ele intercede por nós. Esse é o Espírito Santo que deseja ser, que encher a tua vida hoje, para que você possa transbordar. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio. Eu nunca pretendo me esquecer quem eu era sem Jesus Cristo, sem entender que eu preciso desse relacionamento e Ele vai assim me influenciar para que eu possa viver para a glória dEle. É assim que nós precisamos. Ele quer nos transformar através de um relacionamento de intimidade com o Senhor. A vontade dEle é que haja uma transformação. Vocês sabem, meus irmãos, quando falamos em transformação, eu conheço muita gente aqui, e eu sei, glória a Deus por isso, que Deus transformou muita gente aqui, amém? Essa transformação, meus queridos, ela, como a palavra fala, ela precisa ser para um fim proveitoso. Nós precisamos sim fazer com que, através da nossa vida, o Senhor seja exaltado. Ele é o Deus da transformação. Ele transformou a história de homens. Ele transformou a nossa história, amém? Na palavra fala, Ele transformou água em vinho. Ele transformou a morte em vitória. Ele transformou a morte em vida e compartilhou conosco. Nós precisamos, quando entendemos que precisamos de transformação, nós precisamos assumir, reconhecer aonde estão os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e no altar do Senhor entregar e dizer: Pai, eu não consigo, sozinho eu não consigo abandonar esta prática, mas eu preciso, porque eu quero glorificar teu nome, eu quero transbordar de uma água pura, de uma água boa, de algo que é bom, e a fonte precisa ser do nosso Deus. Amém, irmãos? Ele quer te usar. Você sabe, meus irmãos, quando as primeiras vezes que eu ouvi falar do Senhor, Eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus tinha expectativas sobre a minha vida. E eu realmente não acreditava. Eu realmente não acreditava que Deus queria me usar. Muitas vezes as pessoas são levadas a um sentimento de vaidade nesse momento. Ah, eu quero ser usado para falar para tanta gente, para falar para não... Viu? Na verdade, o que Deus quer fazer é um projeto dEle, e o projeto dEle é perfeito. Talvez você seja a ferramenta para converter uma pessoa, e essa pessoa ganhar uma multidão. Talvez você seja a ferramenta para levar a salvação à vida de uma pessoa que está com pouco tempo de vida. Mas você seja levado e tenha a oportunidade de falar desse Jesus. Fazer com que as pessoas entendam que é necessário aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. Receber o Espírito Santo e se aprofundar. Para que sejamos batizados no Espírito Santo a ponto de transbordar de tal maneira que os dons do Senhor, os dons do Espírito se manifestem através da nossa vida. Mas o nosso objetivo, quando penso que o Senhor quer nos usar, precisa ser o seguinte: eu preciso glorificar o nome dEle. Eu não preciso ter o meu nome em evidência. Não pode ser assim. Nós precisamos diminuir para que Ele cresça, para que nós possamos ser uma ferramenta afiada e que Ele, desejando, use com ousadia. É tão bonito você ver uma pessoa. Ontem eu fui num lugar e encontrei uma igreja. Fui em Nova Laranjeiras ontem e encontrei uma igreja muito linda. Encontrei um povo apaixonado. Mas o que me marcou, sabe, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Mas eu me lembro muito bem que eu conheci um rapaz há um tempo atrás e eu tentei conversar com ele. Inclusive, ele é da família de alguns membros da época aqui da igreja. Então, o que aconteceu? Eu tentei me aproximar dele para conversar com ele. Mas eu chegava perto, ele saía. Ele não ficava perto. Foi num evento da igreja, onde estava todo mundo reunido. Eu me aproximei dele, tentei conversar. Quando vi, ele já estava lá longe. E outra vez, e eu percebia, mas o que tem esse rapaz? O que acontece? Fui conversar com a família. Louvado seja Deus. Deus usou uma pessoa, ganhou esse homem para Cristo. Ele fez um encontro com Deus. Ele teve uma vida transformada. Ontem eu chego em Nova Laranjeiras, o cara no Ministério do Louvor. O cara, ele jogou fora os medos, as covardias, ele jogou fora os traumas, ele jogou fora. E está lá. Gente, ele vai ser, para a glória de Deus, ele vai ser um grande guitarrista. Vai ser um grande guitarrista. Mas eu já posso afirmar para vocês, ontem ele foi tremendamente usado. Porque aquele cara que eu corri atrás para dar um bom dia, uma boa tarde para ele, tentar me aproximar e falar de Jesus Cristo, ontem ele falou, e é com muita alegria que eu compartilho isso, ontem ele falou para mim assim: pastor, eu quero orar por você. Isso pode não ser nada para algumas pessoas, mas é tão bonito você ver o cara se deixar, o ser usado pelo Espírito Santo, porque eu sei os traumas e as dificuldades que ele tinha, e ele de uma maneira muito ousada falou assim, eu falei, cara, eu quero muito essa oração, eu quero muito que você fale ao doce Espírito ao meu respeito, eu quero que você imponha as mãos aqui e ore comigo. Eu louvo a Deus pela vida e submissão desse menino, porque foi usado, ele foi usado ontem. Eu estou muito impactado com aquilo que ele fez. Eu espero em nome de Jesus Cristo que uma multidão siga esse homem, mas não por ele, mas para a glória dele, para a glória do nosso Deus. É assim que precisa ser, é assim que precisa ser. Nós entendemos que Deus sabe as nossas dificuldades, mas Ele quer nos usar. Mas para que eu saiba o que Ele espera de mim, eu preciso mergulhar. Mais que os calcanhares, mais que os joelhos, mais que a cintura. Eu preciso me entregar verdadeiramente. Verdadeiramente. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser um discurso bonito. Tem que ser um testemunho verdadeiro. O que você tem testemunhado? Jesus Cristo? Essa palavra não pode sair do nosso coração hoje. Essa palavra não pode sair do nosso coração amanhã. Quem tem vencido a batalha na nossa vida? Porque à medida que eu me exponho, à medida que eu me aproximo, Deus vai derramar mais e mais. Deus vai derramar, mas Ele precisa encontrar também espaços vazios na nossa vida. Nós temos que esvaziar daquilo que não é bom, daquilo que não presta, para que Ele possa se derramar sobre nós e transbordar vasilhas vazias. Para que Ele possa derramar mais e mais. Para que Ele faça para a glória dEle, para que Ele faça para um fim proveitoso. E que, por misericórdia dEle, Ele use as nossas vidas, amém? Precisa ser apaixonado. Precisa amar, precisa manifestar esse amor, mas isso só vai acontecer quando há relacionamento. Faço mais uma comparação aos que estão casados. Quanto mais próximo é melhor, quanto mais junto, quanto na casa do Senhor, seja na rua, seja junto, aumenta os laços, estreita os laços, fortalece. E é assim que nós precisamos estar com relação ao nosso Deus, que Ele deseja nos usar, mas que nós estejamos tão próximos ao alcance das suas mãos, porque o pecado faz separação. Muitas vezes o Senhor colocou tantos desafios, e que muitas vezes nós preferimos não nos mover para cumprir esses desafios. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, uma vez, o Espírito Santo, o Senhor me deu um sonho. E naquele sonho, eu era uma ferramenta de cura sobre enfermidades na vida de algumas pessoas. Eu fiquei atento, falei com o pastor, e eu queria, desejava muito que isso acontecesse. Desejava chegar a um momento e a um nível de unção, de relacionamento, para que o Senhor pudesse me usar. Mas é óbvio que o Senhor coloca sobre nós também testes, para que Ele saiba se realmente pode contar conosco ou não. Passou um tempo, e eu crendo nessa palavra, e eu ainda creio e tomo posse, e falo no altar do Senhor, porque se há unção, precisa glorificar o nome do Senhor. Então, passou um tempo, eu tive um outro sonho, e Deus me mostrava que eu orava por uma pessoa específica. Orava por uma pessoa. Passou, eu não sei, não consigo me lembrar se foi no mesmo dia ou foi logo em seguida. Eu creio que foi no mesmo dia. Quando eu estava saindo de casa, eu devo ter falado isso para a Tuane, eu precisava orar por uma pessoa. Saí de casa, dei de cara com ele. Mas foi, até foi engraçado, porque quando eu engatei a ré no carro para sair, ele, o cara já estava ali atrás. Aí eu pensei, puxa, não conheço ele, não vou orar. Tentei sair com o carro, ir para o meu trabalho, quando estava saindo, acho que andei alguns metros, o Espírito Santo, aleluia, presente, o Espírito Santo, me falou, você vai deixar? Glória a Deus, eu parei o carro, voltei, fui e orei com ele. Ele não curou. Mas eu creio, Deus me curou. Em algum momento Deus está agindo. De alguma maneira Deus está agindo. Teve uma outra vez na saída da escola. Eu estava saindo, tinha uma mãe com uma criança aos berros. E naquele momento, eu creio, o Espírito Santo me levou a orar para aquela criança. Saí, me acovardei, saí. Falei, viu, você não pode ser esse covarde. Voltei e pedi para orar. Eu creio, em nome de Jesus, aquela criança foi curada. Não soube mais notícias, não soube. Mas eu creio, o Senhor dá esses desafios. Existiram outras situações que a pessoa curou aos olhos, podemos perceber. Mas por que eu estou dizendo isso? É para a glória dEle, não por vaidade. Eu rejeito vaidade em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, se desafie a fazer aquilo que Deus mostra. Para que você possa cumprir a vontade do Senhor. Para que você possa fazer aquilo que Ele quer. Vocês sabem, meus queridos, são tantas situações, são tantos testemunhos, mas eu quero, com isso, dizer para vocês o seguinte, as oportunidades que nós temos, elas são inúmeras, são muitas, são tantas, diariamente, e o mundo carece que um membro da Igreja de Cristo se mova, se mova. Que você possa buscar todos os dias da tua vida o brilho, o perfume do Espírito Santo, para que você possa alcançar as pessoas, tocar, seja a ferramenta, mas nunca se esqueça, é para a glória dele. É para a glória dele, e você não pode pensar que o Senhor precisa de você. Ele deseja. O Senhor não precisa. Não precisa. Eu preciso. Eu preciso. Não tem a ver com aquilo que eu tenho do Senhor, mas tem a ver o quanto Ele tem de mim. Eu preciso me entregar, eu preciso mergulhar de tal maneira, que o Senhor se agrade da minha vida. Acho que o Lori e os meus discípulos que estão aqui se lembram. Sempre as orações que nós fazíamos na célula, desde que começava, nós diríamos e clamávamos para que o Senhor colocasse no nosso coração aquilo que estava Ele sonhando a nosso respeito, aquilo que estava no coração dEle. Orações que nós fazíamos dizia que nós precisávamos, nós desejávamos levar alegria ao coração. Eu amo quando meus filhos fazem algo bom, me enche o coração de alegria. Eu fico pensando Ele que é perfeito. Nós que somos imperfeitos, gostamos tanto quando essas coisas acontecem, eu fico pensando, imagine o nosso Deus que é perfeito. O nosso Deus que é perfeito olhando para cada um de nós. Olhando para cada um de nós diante da palavra e muitas vezes nos esquivando de nos alimentar para poder transbordar. Vocês sabem, meus queridos, que os frutos do Espírito, eles vão se manifestar no teu dia a dia de uma maneira que as pessoas vão ver. O Senhor pode derramar os dons e transbordar de uma maneira muito abundante. E a palavra nos ensina a procurar essa abundância do Senhor. Mas quando você para de agir, de acessar aquele site, quando você para de planejar na sua mente, de ter no seu coração palavras contrárias aos irmãos da igreja muitas vezes, alguma coisa que o pastor, que o pregador falou que desagradou, viu, meus queridos, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, porque Ele vai trazer a paz que muitas vezes nós precisamos, porque vivemos num turbilhão de sentimento, um turbilhão de informação, um turbilhão de dificuldades que muitas vezes somos empurrados para fora da presença do Senhor pela nossa carne, mas o Espírito luta por você. O Espírito Santo do Senhor é aquele que trará a condição de você ser transbordado da sua presença e marcar tudo que está à sua volta. Ele é a nossa melhor herança. A presença do Senhor é muito bom, mas é necessário que tenhamos responsabilidade nesse relacionamento. Precisamos ser responsáveis, precisamos entender aquilo que estamos planejando no secreto, se isso de fato agrada ou desagrada o Senhor. Irmãos, desejo do meu coração é viver o cumprimento dessa palavra que diz que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E seríamos testemunhas. Jesus falou, minhas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo. Que nós possamos dar esse bom testemunho. Que nós possamos falar do amor de Deus. A ponto das pessoas ouvirem e se interessarem. Eu creio, é por isso que você está aqui. De alguma maneira, Deus colocou uma palavra no teu coração. De alguma maneira, Deus mudou o teu caminho para que você estivesse aqui hoje. E Ele está dizendo, eu quero um relacionamento mais perto, porque eu quero te usar, eu quero transformar, eu quero derramar sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você tem isso como um desejo no teu coração, eu quero pedir para você se colocar em pé, para que você possa se mover no seu coração e na sua mente, na direção de um relacionamento e maior intimidade com o Espírito Santo, Senhor. Quando o Espírito Santo vem, quando a luz vem, a escuridão sai. Quando os demônios que atuavam no físico, quando as enfermidades, espíritos de enfermidade traziam sobre cada um, sobre alguns ou sobre você, quando o Espírito Santo chega, isso precisa sair. O que não é dele precisa sair. Aquilo que te faz pecar precisa sair, mas ele não vai invadir. Você precisa dizer: Pai, hoje eu vim aqui para dizer que eu quero sim. Eu quero receber. Eu quero reafirmar. Eu quero refazer a minha aliança em Cristo Jesus. Aquela nova aliança que foi feita para você. Sabe, meus irmãos, domingo que vem nós vamos estar aqui. Vai ter mais um culto. Talvez durante a semana você tenha uma célula e você tenha uma outra oportunidade. Mas eu quero desafiar você. Eu quero desafiar, não perca essa oportunidade de refazer as alianças, de receber o Espírito Santo, reafirmar que você o deseja e buscar ser cheio a tal ponto que você possa transbordar. Como eu falei, ele não vai invadir. Você precisa se mover pelas suas palavras, pela sua convicção, pela sua decisão. E que seja uma decisão com convicção e que glorifique o nome do Senhor. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos.